Começando mais uma conversa depois da aula, como prometido, um tema um pouquinho mais leve, um pouquinho mais sério do que a gente falou a semana passada, mas menos deprimente do que tem sido o mês de julho. Vamos ficar feliz. Hoje a gente vai falar de coisas que nos dão muito prazer, para alguns mais do que outros. Tem alguns fanáticos aqui, mas eu vou dispensar apresentações. Eu vou só apresentar os macacos velhos que vocês já conhecem aqui. Eu estou com meu querido amigo de muitos anos, Ramon Bertazzi.
Fala, tudo bom, gente? Oi, Felipe. Olá também aos nossos convidados, que daqui a pouco você apresenta.
Aí o Ramon já deu spoiler, vou apresentar o nosso co-host aqui, que vai apresentar o nosso querido participante, Thiago Petrin. Seja bem-vindo de volta.
Fala, Ramon, pessoal que está ouvindo a gente, tudo bom? É um prazer receber os meus grandes amigos aqui, o Giba Bissacô, que faz parte do podcast Não Dá Pra Pausar. E aí já dou um belo spoiler também do que a gente vai falar hoje, que é sobre games. Seja bem-vindo, é um prazer imenso, cara.
Pô, antes de mais nada, eu queria agradecer aí vocês pelo convite. Eu não faço sala, se me convidar para educação eu venho, então pensa duas vezes antes de da próxima vez de convidar, porque eu apareço. Cara, é uma honra, cara, falar de uma das coisas que eu mais amo na minha vida, é um prazer imenso, cara.
E Ramon, então você já viu que você fez um amigo, né?
Nossa, eu tô ansioso pra esse episódio.
eu vou começar com uma pergunta importante aqui pra você e pro Ramon. Normalmente só o Ramon, a resposta começa a ser enviesada, porque o Ramon é um cara que inventa tempo. E a estratégia dele é boa, porque ele faz 18 coisas ao mesmo tempo. Aí é fácil. Como é que vocês conseguem jogar tanto videogame e continuar vivendo, Giba?
Cara, essa é uma pergunta que é boa pra fazer pra minha esposa, cara. Porque, é assim, a gente estipulou com meus amigos, pelo menos o pessoal que joga, posso dizer, entre aspas, constantemente comigo, a gente inventou o futebol de terça, que na verdade é a jogatina de terça. Então a gente sempre se reúne no final do dia e, meu, vai até meia-noite, uma hora da manhã, a gente já chegou a jogar FIFA com 10 jogadores, time inteiro. Então é assim, cara, além da gente se divertir ali, né, e tirar um pouco a cabeça do trabalho, do dia-a-dia, porra, ainda vira um botecão com os amigos, né? E assim, claro, todo dia, eu não vou negar, eu jogo todo dia um pouco. Depois do trabalho, eu sempre, na hora pra desligar a cabeça do trabalho, eu ligo o videogame aqui atrás de mim, vocês podem ver, vocês não ouvintes, mas eles podem.
Então você fez em casa um canto da descompressão aí, você botou o videogame não num extra rotina, faz parte do teu momento de trabalho, a vida em casa e tal.
Sim, e assim, depois que a gente também criou o Não Dá Pra Pausar, né, que é o nosso podcast, ele tá indo pro segundo ano agora. Depois que a gente criou o nosso cast, parece clichê o que eu vou falar, clichê não, mas parece desculpinha que eu falei, porra, agora tem um cast, eu preciso ter um canto de videogame, né?
Desculpa,
assim, esfarrapada. Já aqui, né? Mas assim, não, eu sempre gosto, como eu sempre fui muito fissurado por videogame, então eu sempre mantenho as plataformas que eu mais gosto, né? Então não só os da última geração, que eu vou comprando sempre que é possível, mas eu tenho o Wii U ainda tá comigo, eu tenho o Mega Drive ainda, eu tenho o 64 que tá ali atrás também, eu tenho o PlayStation 2, eu tenho o Vita, eu tenho o 3DS, eu tenho um monte, porque eu já tive mais, porque eu já fui colecionador mesmo de videogame, né? Mas depois que eu me mudei, eu acabei vendendo boa parte deles e deixei só os que eu gostava mais. E aí, em vez de deixar eles guardados em caixa, como eu costumava fazer, eu falei, pô, agora com o cast, né, que a gente vai ter gameplay também, que a gente vai ter alguns ao vivo, pô, acho bacana eu ter deixar esse cenário meio que montado, né? Então eu montei ali bonitinho, tem um monte de luz aqui atrás que eu pus, que quando a gente vai gravar também eu acendo, apago a luz, ligo os LEDs e tal. Então eu consegui criar um ambiente bacana de descompressão, digamos assim, né?
Vocês jogam ou conhecem jogos novos pela pauta ou a pauta é em cima do que vocês jogam?
A gente tem diversas pautas, a gente fala de tanta coisa, cara, mas, por exemplo, você tem algum tipo de lançamento, porque a gente acompanha todas as feiras de videogame, todas elas. Principalmente agora, porque a maioria está online, né? Então, a gente sempre acompanha as transmissões, então, por exemplo, a gente fala de lançamentos que vão vir, a gente fala de decepções que a gente já teve no videogame, inclusive isso é de uma pauta. Então, assim, a nossa pauta ela é muito diversificada, tá? A gente não fala só de jogos que a gente joga, a gente fala, assim, a gente tem uma conexão e um link muito forte com os jogos antigamente. Porque o nosso cast só tem velho, a gente só tá falando com gente com mais de 35 anos jogando. desculpa, 30 anos jogando, que o Sabota acho que tem 30. Então a gente traz muita coisa, muito link da velharia que a gente tinha. Então, as nossas pautas, e elas são muito diversificadas, mas a gente fala, porra, de tudo, cara. A gente fala de tudo relacionado ao videogame. Inclusive, a gente já teve pauta que a gente falou de jogos de videogame que viraram filmes e filmes que viraram jogos de videogame. Então, a gente acaba misturando as culturas, outros tipos de cultura também, sabe? Pauta é o que não falta.
No caso de jogo que virou filme, é difícil achar um bom, né?
Pois é, cara, nem me fala da série de Resident Evil que eu assisti agora, cara, e eu comecei a achar os filmes de Resident Evil muito bom perto dela.
Nossa Senhora.
Que é triste, juro por Deus. Não percam 8 horas da vida de vocês.
Então, bom saber que eu nem vou começar a assistir, então.
Não perca, aquilo lá tá pra Chaves, assim, se bem que tem gente que gosta de Chaves. Da qualidade gráfica.
Aí você tocou na ferida de muita gente aqui, hein?
Chaves, eu gosto de Chaves, eu não gosto da qualidade gráfica, tipo o Aeromito voador, saca?
Pode crer. Não, eu já tava falando, quem convidou, hein?
Eu também.
Ô, cara, eu vi uma action figure do Seu Madruga, cara, que eu queria muito, cara. É muito da hora. Enfim.
Deixa eu perguntar uma parada sobre isso, já que vocês estão fazendo esse contraponto temporal. Então você já sentou pra jogar Campeonato Brasileiro junto àquele monte de moleque, só dava pra jogar de 2 em 2. Você passou pela geração 64, que dava pra jogar 4 pessoas no mesmo time, o que desfez muitas amizades e já quase terminou em homicídio. E você já jogou online. Mudou alguma coisa na interação do jogo hoje em dia? Então, você pensar que você sentava com o teu brother tomando uma Coca-Cola e vocês podiam se xingar, ou agora o cara tá lá no Amapá e você jogando com ele daqui da sua casa. A dinâmica de interação com fone de ouvido, microfone e videoconferência, qual que é a interação do jogo? Mudou muito ou qual que é a tua pegada?
A xingar, a gente continua xingando, cara. Sem dúvida nenhuma. Só que agora a gente xinga num grupo muito maior, né? Tem um monte de gente lá. Cara, a gente tem a nostalgia de quando a gente ia, por exemplo, pra locadora e alugava um jogo pra jogar com os amigos, sei lá, alugava Double Dragon, alugava alguns jogos que jogava de 2. E aí você tinha aquele saudosismo de chamar um brother em casa, abrir salgadinho, Coca-Cola, mãe traz as coisas. Então, assim, era legal, era divertido. Mas eu acho que hoje a gente ganhou uma forma muito mais ágil de você fazer isso. Você não precisa ver se o cara pode ir na tua casa, se a mãe dele deixa, enfim, né? Tô falando da molecada. Cara, eu saí do país há 7 anos atrás e eu aumentei o número de amigos que jogam comigo hoje. Eu tenho muito mais do que quando eu tinha no Brasil. Porra, abriu um mundo pra você, né? Abriu um mundo. Você consegue. Eu tive time de jogo de Overwatch completo, que a gente se juntava pra jogar. A gente jogou, fechou squad de COD. Isso assim. Você tá sem fazer nada, se liga no videogame, entra lá, tem a salinha, você vê o número de pessoas que tem lá, são todos meus amigos. Se eu entro lá, se tem alguém lá e eu entro, já tô jogando com eles. Ter que esperar alguém pra jogar, isso praticamente não existe mais, né? Então, é uma facilidade. A internet deixa a gente, deixa. E às vezes ela... equipamento, né? Vocês viram o microfone, dá pau, a internet cai. Isso é a parte ruim, mas a parte de integração com os amigos, puxa vida, cara, ó... Melhorou muito. A galera não sabe o que é ter que ficar esperando o próximo jogador na fila, cara.
Você também não tem paciência pra conhecer gente nova, vamos dizer assim? É sempre a mesma, você fechou um grupo de amigos pra jogar ou... Não, porque eu falo muito que quando você entra num determinada sala que você entra de desconhecidos, aí é meio que chato porque rola um desrespeito muito grande e tal, xinga-xinga e pá... vocês fecharam um grupo gigante de amigos e normalmente jogam juntos.
É só a gente. Eu costumo dizer que, exatamente por esse motivo que você falou, eu aprendi. É muito feio que eu vou falar, mas eu aprendi a falar que eu não gosto de gente por causa disso. Que conhecer gente no ambiente de videogame, cara, é um saco, cara. É um saco. Eu não quero fazer mais amizade, não tenho prazer em fazer amizade online. Porque a galera, ela é nociva demais, cara. Eles são haters demais.
É tipo Facebook,
cara. Os caras ficam atrás dessa cortina e eles acham que eles podem qualquer coisa, né? Então, eles podem te xingar. Valorant é um dos lugares mais nocivos que eu já entrei pra jogar. Porque, assim, se você não sabe jogar, Você não, obviamente, você não vai jogar ranqueado, mas se você não sabe jogar, você já é o chamariz para os caras te xingarem. E assim, cara, não tem como não jogar em grupo aquele jogo. Aquele jogo é para ser jogado em grupo. Não tem um contra um. É cinco contra cinco. Só que como é que você joga? Você tem que entrar num grupo. E aí, cara, você entra para ser escorraçado, aí não dá, né? Então assim, cara, quando eu vou jogar, eu ponho no mudo e... Dane-se, eu ia falar a palavra.
Não, pode falar. Pode falar.
Ah, então foda-se.
É um paradoxo social, né, cara? Porque você tem a possibilidade de juntar mais gente, mas você acaba juntando as pessoas que você tem mais afinidade, né? Porque conhecer pessoas novas por essa ferramenta que faz você, que possibilita você de conhecer mais gente, é ruim porque se torna nocivo, né, cara? É muito louco isso.
E aí você tem que ficar escolhendo as batalhas, é complicado, né, cara?
E o Ramon usou como referência o que está mais próximo dele, que é o Facebook, e aí eu vou dar um detalhe sobre os hábitos internéticos de Ramon Bertazzi. Ele foge do Facebook porque acha o Facebook muito pesado. E ele se recusa a olhar o Twitter do nosso podcast. Para vocês verem qual que é a experiência do Ramon. Se ele acha o Facebook pesado, o Twitter para ele é um pesadelo. E a comunidade gamer, como eles gostam de se chamar, é um Twitter piorado, né? É o esgoto da internet, inclusive porque você tem um público predominantemente masculino e jovem, que é a pior coisa que existe no planeta, né? É moleque. Moleque é uma desgraça. E aí vem um negócio interessante, já que vocês tocaram no assunto, dá pra, falando de videogame, falar sério. Então não só a gente expandir os temas, mas o quanto videogame tem a ver com algumas coisas de observação social. A gente em off aqui começou um pequeno comentário, os dois viciados aqui, vocês estavam falando de The Last of Us, né, Ramon?
É, então, porque, por exemplo, tá acontecendo muito, por causa da polarização, assuntos desse tipo. Aliás, o Thiago e o Felipe estavam falando sobre isso outro dia. Ah, tal cantor tá falando, era mais legal quando ele não falava sobre política. E aí você vai ver, ele tá falando do Rage Against the Machine, entendeu? Tipo...
É, tá falando do Roger Waters, que tá falando de política desde 1959.
É, exatamente. E acredite ou não, isso também acontece no videogame. Então você pega jogos antigos, Final Fantasy VII fala sobre meio ambiente, você no Final Fantasy VI você tem gravidez na adolescência, você tem vários temas que já apareceram nos videogames, homossexualidade e tudo mais. E, ok, mas de um tempo pra cá, a gente tem muito essa agenda política da empresa. Ah, então, a Naughty Dog quis lacrar com o The Last of Us 2, porque é uma história que tem quer trabalhar muito, porque, assim, o Giba vai saber falar melhor do que eu. Tem uma coisa que o Last of Us faz muito bem, é a história, ponto. Sim. O gráfico é incrível, a música é incrível, o jogo é incrível, mas a história é coisa de emocionar mesmo, de...
Pra quem não jogou como eu, contextualiza aí.
Não, eu vou deixar o Giba o nosso convidado contextualizar, que acho que vai fazer melhor que eu. Só coloco algum pontinho.
Eu contextualizo, sim. A gente costuma... Gamer é uma palavra bem complicada hoje em dia, né? O estereótipo dela, a gente costuma falar, você é gamer, só então fala cinco minorias que você não gosta.
Boa!
Saca? Meu, o gamer hoje em dia, ele é visto como uma pessoa escrota, né? E não como um cara que joga muito videogame ou um cara profissional do videogame, né? Acho que gente profissional de videogame a gente pode chamar de pro player. Mas o gamer, ele carrega toda essa bosta nas costas dele, assim, cara, que é difícil, né? E aí qualquer jogo, que nem The Last of Us, qualquer jogo que toque um pouco mais em assuntos sociais e tal, se não cabe no mundinho dele, é merda, entendeu? Então são esses caras que quando a gente via no Metascore lá, que tentavam colocar o jogo lá pra baixo, entendeu? E, porra, o The Last of Us é, pra mim, é o melhor jogo de videogame que eu já joguei em todos os tempos, a franquia inteira. É assim, eu não vou dar muito spoiler, mas só pra te contextualizar, é um mundo pós-apocalíptico, onde um dos personagens que é o principal, né, tem o Joel, que é o cara do primeiro jogo, ele tem que levar ali até um... Pô, cara, que caralho, que difícil de contextualizar esse jogo, que é muito simples, eu falar isso parece banal. Mas assim, ela é uma menina que ela é imune ao vírus de mutação dos zumbis do jogo. Tá? Ela é a única que por algum motivo ela é imune. Então, para eles descobrirem como sair desse ambiente pós-apocalíptico, eles precisam dela para fazer teste de descobrir uma vacina, uma cura para isso. E aí, cara, o Joel tem que pegar essa menina e atravessar com ela o país inteiro, até o outro, até o outro lado, com um médico que parece que consegue fazer isso. E assim, o Joel perdeu a família dele nessa treta toda, perdeu a filha dele e tal, então tem uma ligação aí meio... emocional.
É legal você ter comentado, assim, quando você falou que a história é simples, porque quando você fala a premissa inicial pra alguém que não jogou com o Felipe, ele fala, mas é até clichê, é o mundo pós-apocalíptico, uns bichinhos que parece, eu posso chamar de zumbi, vai, não é zumbi, mas
exato.
Usar esse termo, e os seres humanos loucos querendo sobreviver. Só que esse é o grande diferencial do videogame. O videogame te coloca na pele da personagem, então você passa pelos sentimentos dos personagens. É diferente do filme. Aliás, esse é um dos motivos que muitas vezes a transformação do filme, do jogo pro filme, fica ruim. Porque a história é muito mais a sensação de você estar na pele do personagem e não você assistir ao personagem.
Totalmente, né? você tem as atitudes, tem que tomar as atitudes ali, né? Por mais que seja uma história guiada, você tem que tomar atitudes que muitas vezes você não quer, né? E aí quando a gente fala da parte social desse jogo, né? E a gente tá tocando numa menina que cresceu nesse mundo e que se viu homossexual, isso já na parte do segundo filme, né? Então, você tem essa pessoa como protagonista da história, o que já incomodou muita gente. Você tem uma adversária, que na verdade é só um outro ponto de vista da história, né? Que ela também é uma personagem feminina toda masculinizada e não gay. Você tem um outro personagem, que é um personagem trans, que anda com essa personagem, que ela ajuda a salvar esse menino trans. Então, assim, você tem muita parte social do jogo. E isso incomodou muito, muita gente. E assim, é bom porque cai a máscara. Né? E é bom que caia a máscara, é bom que a gente perceba quem tem esse... Quem ainda não evoluiu, digamos assim. Então é um tapa na cara da sociedade mesmo, e tem que dar, cara. Esse tapa na cara tem que dar, e tem que dar todo dia, entendeu? E eu acho que os jogos, eles têm, querendo ou não, uma responsabilidade em cima disso. Não digo assim, politicamente. Quando eu falo político, eu falo política mesmo. Porque eu sou uma pessoa... Ai, cara, desculpa falar isso, mas eu odeio políticos. Né? Eu não odeio a política, eu odeio os políticos. Então, e ao mesmo tempo que eu odeio os políticos, eu cheguei num momento da minha vida que eu decidi que eu não discuto mais política, porque a política ele é quase um time de futebol. Né? Você nunca vai ver, por mais que você fale, que você tenha todos os seus argumentos para convencer uma pessoa de que ela está com uma visão diferente e errada, como ela tem o time dela, ela não vai mudar. Então, assim, eu perco a discussão, mas eu não perco a amizade. Só não falar de política. Eu falo pro pessoal, só não fala de política comigo. Porque eu já falei tanto na minha vida e eu cansei. Então, eu acho que isso é não trazendo uma politicagem em cima, mas eu acho que sim, socialmente isso é muito importante, sabe? Esse espaço tem que ser dado para todo mundo. Para todo mundo, e principalmente para todas as minorias. Esse espaço tem que ser dado de fala. Porque as pessoas precisam aprender. Então, esse jogo, para mim, é uma obra-prima. É uma obra-prima, ao ponto de eu me apaixonar o tanto que eu me apaixonei com vontade de fazer uma tatuagem, cara.
É legal que você falou isso, e eu queria trazer alguns dados para depois o Thiago e o Felipe concluírem. Olha só, se você vai no site Metacritic, que é o site que avalia, um dos mais famosos que avalia jogo, e você vai procurar o The Last of Us 2, no Metascore, ou seja, do ponto de vista dos críticos, ele teve nota 93 de 100. Do ponto de vista do usuário, 5.7.
É ridículo.
E aí vem outro dado mais interessante ainda para os dois, ó. Quando você vai olhar as críticas, né, você pode ver vários comentários, mas aparece quantas críticas teve positivas, quantas negativas e quantas neutras. Então eu queria também falar esse dado aqui, olha que interessante. Positivas, dos críticos, 113 positivas, 8 mixadas, 0 negativas. 0 negativas. Quando você vai para os usuários, ou seja, os jogadores, os gamers, você tem 38.555 positivas, 36.278 negativas. Você veja que está relativamente próximo. Uhum. Porém, as mixadas, que seriam neutras, só 4.400. Olha que polarizado, né?
Muito. E isso me deixa muito triste, cara. É. Muito triste, porque as pessoas elas não estão... apegadas à história, elas estão preocupadas com a sexualidade dos personagens. E meu amigo, me desculpa, cara, se preocupa com a sua. Se você quer se preocupar com alguma, se preocupa com a sua, sabe? Então, para, tem que parar um pouco de olhar para esse lado e ver a história, cara, sabe? Tanto faz do que gosta, do que não gosta. É uma história, cara, e a história é incrível, sabe? A história é incrível, sei lá. Enfim, fica... Pra, eu tô esperando um 3, olha, juro por Deus, eu tenho, se eles quiserem, eu tenho história aqui, eu escrevo, não tem problema, minha cabeça já tá pronta. Porque pra mim, acho que ainda não acabou isso, e precisamos cutucar um pouco mais essa galera, sabe?
Você percebe que, como não tem a falta de comentário neutro, você percebe que a crítica é muito mais por uma picuinha do que pelo jogo em si, né? Agora, só um comentário, você não gosta de debater política, na verdade, o que eu percebo é que você não gosta de debater política dentro do estereótipo imaturo de debate político, porque tudo que você fez aí foi uma bela explanação política, né?
Sim,
política é isso. Política social, inclusive, e tudo mais. Então, mas eu fiquei curioso, qual que é a tatuagem que você vai fazer relacionada ao jogo?
Cara, eu vou fazer a mesma tatuagem que a Ali tem no braço, cara. É uma tatuagem da... com as folhas, né, de um lado todo da mão aqui, e na parte de trás, né, dessa tatuagem tem o vagalume, e ela fez, essa tatuagem ela fez para esconder a mordida dela, né, para ninguém saber que ela era uma pessoa imune a toda aquela merda lá. E também tem um outro significado com o Joe, o significado do vagalume, que significa iluminação, né, enfim, iluminar o futuro, ter uma esperança, etc, e tal. Então, assim... É difícil, né, cara? Falar de esperança com essa galera votando contra lá por causa disso, né? É embaçado. E, Petrus, é isso mesmo, cara. O meu negócio de discutir política é que não adianta, cara. Essa galera não tá afim, meu. E aí você vai discutir religião, quase a mesma coisa, sabe, com eles. Então não adianta, cara. Mas, enfim, eu acho que tem um monte de gente aí com bagagem suficiente e... paciência pra ter conteúdo na internet e ajudar essa galera. Eu não tenho, e pra mim já deu, já sabe?
E nós somos os professores, a gente não tem o direito de desistir, né?
Não, vocês não.
A gente tá dando cabeçada e murro na parede, e o jeito é continuar. Eu queria dar uma amarrada em tudo que vocês falaram, e até dar um degrau que eu tava esperando aqui pra gente comentar. O Thiago deu uma pincelada bastante interessante, porque essa acepção de política, lembrando que política é tudo que acontece na polis, então tudo que está à nossa volta é político o tempo inteiro. Eu costumo falar um negócio, eu parei de falar de uns tempos para cá, porque é uma opinião um pouco agressiva, eu penso isso de verdade. Então, para vocês que tiveram paciência de escutar a gente até agora, meio que vocês já concordam com a gente, senão já teriam desistido. Mas se uma porta emperra, você não argumenta com a porta, você no máximo chuta. Então com porta é que não se discute, né? Existem pessoas com quem não se discute. Tudo se discute, qualquer assunto se discute. Inclusive gosto, como os nossos episódios falando de mau gosto, futebol, política e religião. Algumas pessoas não dá para discutir, o problema é que a maioria tem essa maturidade de um nerdola de 11 anos de idade com todos os preconceitos em que ele usa para se vingar do mundo, de tudo que fez mal para ele. Só que nessa pegada política que vocês estão dizendo, a gente muda a abrangência do que é um videogame, né? Então talvez a galera que tem a nossa idade ainda tenha uma percepção do videogame como aquele lance do lazer infantiloide. Só que de uns tempos pra cá, o cara que faz videogame é um comunicador. O Ramon, inclusive, falou que quando você vai jogar um jogo desses, você se envolve no negócio tal como você se envolve, por exemplo, numa narrativa longa, tipo um seriado ou uma série de filmes, tipo um Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis, ou um livro, ou uma série de livros, assim por diante. Porque você percebe como o negócio é bem feito. Tendo isso em vista, vocês que são viciados, o Giba, que é tem um envereda aí para comunicação ligada a videogame hoje já não é mais só videogame. Então você fala da parte mercadológica, que a gente comenta já já, você fala da parte tecnológica, que é um outro assunto que também já renderia um papo longo, mas principalmente é um mobilizador de massas. Da mesma forma que um livro desperta debate, que um filme faz as pessoas pensarem, desassossega a sociedade e causa desconfortos necessários, o videogame faz isso, e talvez, eu me aventure a falar, que faça até melhor do que muitas artes fazem. Porque o cinema sério, digamos assim, o cinema adulto, ele tem alguma repulsa, por exemplo, da sala de cinema no shopping center. A literatura, a gente está no Brasil, é um país que não lê. Agora, o videogame empurra essa discussão goela abaixo. Num adolescente, num cara que não tá querendo pensar em coisa séria, ele simplesmente quer se inserir ali numa história, dar tiros, aventuras, tomar susto, fazer os comandos, acompanhar a história, e de repente você promoveu o debate. Videogame hoje é um negócio muito louco. Eu posso chamar ele de arte, eu posso chamar ele de discurso, sei lá, uma comunicação social.
Bom, videogame na verdade, eu vou comparar ele com o cinema, tá? Porque assim, você no cinema você tem grandes obras, você tem filmes fantásticos e você tem filmes decepcionantes também, né? E no videogame você também tem essas duas pontas, né? Você tem jogos muito bem feitos, com história cativante e tudo mais, e você tem jogos que tipo, são meio parais, assim, sabe? Que acho que é pra você tirar aquele momento seu de não quero pensar em nada. E aí você vai lá e fala, meu, sei lá, vou jogar Sonic, entendeu? E foda-se, não quero saber da história, quero ficar pulando e pegando argolinha, né? Eu dei um péssimo exemplo, porque Sonic é um puta de um jogo bom, mas...
Não, mas funciona bem.
Mas você tem jogos que são ruins e que, tipo, você se arrepende de ter gastado dinheiro, sabe? Hoje em dia, menos. Acho que antigamente tinha mais, até pela deficiência visual dos videogames, a incapacidade gráfica que eles tinham na época. Isso também frustrava um pouco, né? Ele tinha uma... tinha emergia menos na história, né? Então... muito bug, essas coisas, acaba tirando aquele mergulho que você faz e aquela interação que você tem com o jogo. Hoje, você vê, The Last of Us é um jogo impecável, do começo ao fim, né? Você tem também, você tem jogos como GTA, que tem violência pra cacete, mas é um jogo também que é, tipo, tem gente que entra lá pra fazer nada, entendeu? Pra fazer merda só. Né? E tem gente que vai pela história, que a história também é bacana. Uma história um pouco mais violenta, digamos assim, mas tem uma história legal, né, que te cativa. Eu vejo, comparo a cultura de videogame muito perto das outras culturas. Hoje, muito mais do que antigamente. Porque hoje você investe milhões em jogo, né? A receita do The Last of Us foi absurda, né? A receita que teve o Elden Ring agora também foi absurda. Sei lá quantos milhões de jogos os caras venderam em poucos meses, né? A recuperação financeira deles foi gigante. E assim, é duro você trabalhar com a aceitação de gamer, né? Eu acho que é mais fácil você trabalhar com a aceitação de filme do que de videogame. Então, por causa dos haters, tá? Hater de videogame, acho que tem 50 milhões de vezes mais do que de filme. Mas eu vejo elas muito parecidas, assim, tá? Em relação a produção e coisas boas e coisas ruins, né? E assim, eu acho uma pena que os brasileiros não tenham... estejam perdendo a oportunidade de ler, né? Ou estejam deixando de lado a leitura, né? E, por outro lado, o videogame te dá essa oportunidade também de você... Por exemplo, se você não quis não colocar o jogo dublado, você pode ter uma leitura em inglês de subtítulo, você pode ter um estudo de inglês de subtítulo, o que antigamente era muito comum, principalmente os jogos que vinham de fora, você não tinha opção de português, então ou você aprendia inglês ou você chutava o que você tinha que fazer no jogo, né? Então assim, ajudou muita gente a estudar inglês e eu espero que a galera, né? Eu espero que a galera do Brasil tipo, consigam perceber um pouco mais isso, né? Porra, a leitura é bacana pra caramba, cara. Faz parte. Não vou falar pro cara largar o videogame, porque ele não vai largar, mas, porra, pelo menos joga um videogame que tem uma leitura, que tem alguma coisa, algum RPG diferente, pô, tanto RPG bom, né? Mas assim, cara, eu sei que eu dei uma fugida, mas eu vejo hoje o videogame muito, muito próximo de cultura cinematográfica.
Mas, cara, uma parada que eu fiquei curioso nesse... Tem tanta coisa, depois eu quero falar um pouco de acesso, porque o Giba... fica nos Estados Unidos, né? O Giba tá em Miami, né? Um cara chique, né?
Jundiaí de Miami, me respeita. Eu moro no interior.
Colônia da América Latina, já aí.
Você não precisa falar inglês, aqui você precisa falar espanhol, já tá bom. Mas eu moro a uma hora de Miami. Eu moro... Um casal de amigo nosso costumava falar que quando eles vinham pra cá no final de semana... ele chamava os filhos e falava: ou a gente vai na casa do pessoal que mora na fazendinha.
Mas o meu ponto não era nem esse. Depois eu quero falar um pouco de acesso, né? Porque eu acho que é um pouco diferente por conta do dólar, né? Aqui acaba sendo hoje o videogame é quase que videogames novos, né? Quase que um entretenimento mais elitizado. Mas aí depois eu volto nesse ponto de como que é aí. Mas você falou de cinema, né? Da semelhança com o cinema. Tem as faixas etárias, assim como em filmes, para os jogos também, né? É só seguir a faixa etária que ok, ou tem jogo que você fala, não, esse jogo não, puta, esse jogo passa dos limites e não faz bem jogar?
Eu vou emendar, Thiago, com uma parada interessante. Da mesma forma que a gente falou aqui que o jogo promove um monte de coisa necessária para a sociedade, ele tocou mesmo no GTA. GTA é o ícone porque é o mais famoso. Tem até piores, mais violentos, mais perversos e assim por diante. Uf, pois é, meio que o videogame, ele pode servir, sei lá, como válvula de escape para, sei lá, você tem muita violência dentro de si, você extravasa ali na tela e pronto, acabou, já era. Mas ele dá, digamos que uma fomentada no que tá errado na cabeça da galera também, né? Tal como qualquer outra arte, né? É um bagulho meio complicado, né?
É, porque só pra complementar, porque a gente tem muita relação com música. E na música a gente já cansou de ver, a pessoa se suicidou e estava ouvindo Ozzy quando se suicidou. Estava ouvindo Metallica antes de metralhar todo mundo. Só que, de certa forma, e aí a gente fala, não, cara, isso não leva ninguém a cometer um crime ou alguma coisa assim. Só que no videogame você tem a ação, por mais que virtual. Então eu queria saber o que você acha disso tudo que a gente comentou aí, o que você pensa sobre proibições, enfim, se só a faixa etária já resolve.
E também disse e virou o papo de tio, porque a televisão tá transformando esses meninos tudo em assassino, e esse videogame que eles vão sair aí se matando.
Exato.
Ah, cara, eu acho que assim, uma pessoa pra ela fazer uma merda, catar uma arma e sair matando todo mundo, acho que... Eu não sei, eu não diria que o videogame impulsiona isso. Acho que o cara... Acho não, tenho certeza que o cara já tem um problema psicológico ali grande. Tudo bem, você fala assim, o cara jogou Call of Duty 5 anos da vida dele, foi lá, catou uma arma e matou. Porra, eu jogo FIFA e eu não sou jogador profissional. Tô zoando, tá? Mas eu adoraria que eu jogasse muito futebol e fosse um jogador profissional. Mas eu acho que eu gosto... O Luke também gosta.
Não, o Luke é tipo... chegou o dragão aí de algum jogo e tumultuando. O Giba vai ter que matar o dragão.
Ele agora tem um urso de estimação. Pera aí, mas vocês falaram que ele mora na Flórida ou no Alasca? Não entendi direito.
Eu tenho um urso. Eu acho importante ter, sim, ainda ter essa classificação etária. Assim como os filmes também têm. Não acho que a classificação etária seja para bloquear, por exemplo, no caso de The Last of Us, bloquear coisas sociais como homossexualismo e tudo mais. Eu acho só que não pode ter cena de sexo explícito para uma criança de 12 anos, independente qual seja a orientação sexual. Eu acho que ali quem tem que fazer isso são os pais. O videogame não pode dar essa educação para eles e, tipo, mostrar sexo explícito, sendo que, né, até o cinema faz isso. Mas relações sociais, elas têm que aparecer, sim, para qualquer faixa etária. GTA. GTA é um jogo que, se eu não me engano, é acima de 18 ou 21, tá, esse jogo. Não tenho certeza qual das duas idades é. Pessoalmente, quando eu era moleque de 16 anos, eu nunca tive uma associação da violência do videogame com violência pra eu fazer na rua. Então eu poderia jogar esse jogo numa boa e saberia discernir uma coisa de outra. Mas, pô, cara, eu sou um puta cara privilegiado pra caralho. Eu sou branco, sou hétero, eu sou homem, sou uma cacetada de... meu pai me deu estudo, me deu educação, tive boa família, tudo mais. Eu sou a nata do privilégio, cara. Então, assim, aos meus 16 anos, eu tinha base e consciência de saber o que era certo e o que era errado, o que eu poderia fazer no videogame, não. E a gente não pode atribuir isso para qualquer tipo de pessoa. Uma criança que sofre violência em casa e joga um jogo desse, talvez ela desenvolva uma violência fora também, e o videogame até impulsione algo em cima dela. Mas se você olhar por esse lado, eu acho que a responsabilidade de produtoras de videogame tem que ter, sim, faixa etária, cara. É óbvio que a gente vai discutir o que é pra estar na faixa etária e o que não é. Tem muita coisa que eu acho que poderia estar e outras que eu acho que não precisariam estar. Mas sim, eu acho essencial, de verdade.
Existe também nisso um problema que está associado à própria época em que a gente vive, né? Rede social e tal, é tudo muito indiscriminado já para criança, e a hiperexposição gera um calejamento, né? Então, existe uma alta tolerância a muitas coisas que já não existe. Vamos de novo fazer um comparativo com o cinema. Pensa num filme muito violento da década de 70 e um filme muito violento dos últimos 10 anos. A violência hoje é infinitamente mais gráfica. E uma violência menos gráfica é boba. Esse é um problema muito sério, né? Então você vai ficando cada vez mais tolerante. E a gente não sabe efetivamente que tipo de adulto e que tipo de sociedade a gente vai criar quando você tem tanta gente tão tolerante à violência assim, né?
Olha o The Boys, não sei se vocês assistiram The Boys. Sim.
E o que é interessante, né? Outra coisa que a gente gosta muito é de quadrinho, né? O The Boys em quadrinho era mais violento do que o seriado. Aí a galera falou, vamos diminuir um pouquinho pra caber no streaming aqui pro nosso público. E é um negócio absurdamente violento.
Nossa, é demais.
Passa do ponto várias vezes. E aí, qual que é o problema? Existe um público que tá reclamando que não tá violento o suficiente. Meu amigo!
É o que eu falo, gente, pra reclamar não falta.
Né? É, sempre vai ser. Mundo. O GTA que eu tava dando uma olhada, aqui no Brasil, pelo menos, porque a classificação ela muda, né, de país pra país. Aqui no Brasil é proibido pra menor de 18 anos. Mas eu também concordo com você, porque a gente também está falando da fase de crescimento cognitivo do adolescente. Existe um motivo para bebidas alcoólicas também só poderem serem consumidas depois de uma certa idade? São estudos, então a gente tem que colocar a nossa fé na ciência, colocar a fé nesses estudos que comprovam que é importante ter esse cuidado. Como eu concordo com o que você falou. Uma pessoa que talvez faça um atentado deve ter muitos outros problemas juntos, não é o videogame que causou. Mas nessa primeira faixa etária, como você mesmo disse, perfeito.
E Ramon, eu tenho um agravante que é desconsiderado nas discussões sociais, isso desde que a gente falou lá, a TV está estragando as crianças, o videogame está estragando as crianças, a internet está estragando as crianças. É só o pai que não estraga, né? Isso é um negócio importantíssimo. Tem uns moleque de 9 anos vendo GTA, tem uns moleque de 8 anos vendo pornografia, tem uns moleque de 12 anos que estão vendo discurso político hiper radicalizado. Cara, vamos pensar num negócio muito simples. A gente, professor, a gente cansa de ver moleque que vai dormir 4 e meia da manhã. Qual a capacidade desse cérebro de se regenerar num ciclo de sono saudável? Você tem que alimentar o seu filho, você tem que proteger o teu filho das intempéries do mundo e do clima, e você precisa garantir que ele tenha um desenvolvimento sociopsíquico saudável. Tá faltando cuidado parental aí. E o cuidado parental vai da alimentação ao sono e passa por essa exposição que tá sendo muito complicada também. A culpa não é do videogame, que como a gente tá vendo, a gente tem uns macacos velhos de 40 anos de idade que estão se expondo lá a um filme de bang bang, a um filme de terror slasher e a um videogame que pode ser mais violento, que trata de temas perniciosos, assim por diante. Se eu tenho uma criança de 10 anos de idade que não está conseguindo processar uma personagem transgênero, relações de sexualidade e violência extremamente gráfica, é porque ela não está socialmente e psicologicamente pronta para essas discussões. Deixa para daqui a pouco. Aquele esquema que a gente já tocou aqui, né, Ramon? O professor de português, qual que é o meu trabalho? É tirar o Machado de Assis da mão do moleque? Não, mas eu não vou dar pra ele quando ele tem 12 anos de idade, porque ele não sabe processar isso. Eu tô falando de coisa boa, coisa ruim entra na mesma lógica. Tudo tem idades e etapas para que você seja exposto.
Perfeito. Eu concordo. E outra, né, assim, beleza, se você tem um pai que educa, você pode até tá lá com o seu filho e falar, olha, isso aqui é um videogame, isso aqui... No caso do Last of Us, né? Você vai falar da parte social. Pô, você tem uma educação que você pode dar para criança junto, né? Não tô falando para jogar o The Last of Us com a criança, é só um exemplo besta. Mas dá para você ter uma educação, sim. O problema é que tem muito pai que liga o videogame e fala, vai lá pro videogame, não me enche o saco, eu vou tomar cerveja com meus amigos. E, cara, isso aí não é educação. Isso aí você tá largando a criança. Então, sim, eu acho que a indústria tem uma responsabilidade, sim, em cima de educação.
Você tocou num ponto importante aí, Giba.
Que eu falei de cerveja, eu acho... ele já ficou...
Já me empolguei. Vocês já viram que nós temos outros problemas. Se o Thiago não é viciado em videogame, ele tem outros problemas para tratar, né?
Mas você tocou num ponto importante, Porque eu ia comentar o seguinte, que o Felipe falou, ah, tem uns caras de 40 anos e tal. A nossa geração, 30, 40 anos e tudo mais, hoje fala, videogame é coisa de adulto, é um entretenimento também para adulto. Você tem os jogos para criança, né? E antes não era. Isso é mais para a gente, vamos dizer assim, é conveniente para nós, é uma coincidência temporal que realmente ele passou a ser algo de adulto quando a gente realmente ficou adulto, então a gente deu sorte da evolução tecnológica levar para isso, o investimento, ou sempre foi coisa de adulto? Ou também é por conta da evolução gráfica, que aí adultos se interessam mais, porque foi o que o Felipe falou antes, ficava uma coisa meio irreal, quanto mais real, mais atrai adultos.
Eu vou dar um chute, posso?
Pode.
Mortal Kombat é da década de 80. Tá respondido já. Mortal Kombat nunca foi um negócio nichado pra criança.
Mortal Kombat? Olha, Mortal Kombat é no começo da década de 90, não é? Se eu não estou enganado, 91.
Agora vou googlar aqui, ó.
Mas eu queria aproveitar, porque assim, teve um jogo que foi precursor ao Atari, que ele era de um labirinto e tinha um monstro indo atrás de você. E era um jogo extremamente tenso, eu tinha medo de jogar. Era criança, bem criancinha mesmo, eu tinha medo. Meu pai pirava. Então, meu pai, ele jogou muito videogame. Ele pirava. Então,
sempre foi algo de adulto.
92, Mortal Kombat.
92.
Tá certo. Mas, acabei de lembrar de um pior. Lá no Atari tinha um jogo, ainda bem que eu não sei o nome, porque não corre nem o risco de ninguém ir atrás. Meio que um dos objetivos do jogo era cometer estupros, né? Era um cowboy que tinha que estuprar as indígenas.
Ah, X-Men, não era? Ah, não.
Não, X-Men cortava o pinto, né? Tinha uma tesourinha correndo atrás de você.
Então, veja, não é só de adulto, como é de adulto perturbado.
Isso aí devia ser proibido, né? Pelo amor de Deus, cara.
Não, porque eu ia até complementando a pergunta, porque o Giba tem uma filha adolescente. Então eu queria saber como é que é essa relação. Pô, videogame é uma coisa de adulto, sempre foi... Agora é mais, e como é que você. Como é que ela. Se ela tem relação com o videogame, como vocês fazem pra dividir isso ou não, ou jogar juntos?
Cara, a minha visão de videogame pra adulto ela é um pouco diferente, porque assim, eu tô com 44 anos, vou fazer 45 agora em outubro.
Com carinha de 39.
Não, conservado.
Com olheira de 52.
A gente pode o lado de lá da tela que vocês não podem ver, mas o lado de lá da divisão, pelo menos pra mim, né? Tá Ramon e Gibos Galãs. E aí tá eu e o Felipe.
Gente, veja bem, é porque assim, tem uma coisa que vocês têm que frisar aqui. Ramon e Giba são os mais velhos. Eu sou de longe o mais jovem, eu sou bem mais novo que os outros, certo? E eu sou de longe o mais estragado, empatadinho com o Thiago, que tá mal. O Thiago tá bem mal também.
Nada a ver.
Tá judiado o Thiago, né?
Ai, mas continua, a gente atravessou a pergunta séria, né, pro cara, né, o cara tá respondendo.
Não, relaxa. Então, aí é o seguinte, como eu praticamente cresci com videogame, eu tive Odyssey, eu joguei telejogo na casa do meu primo, eu tive Atari também, Nintendinho. Então, como eu acompanhei toda a evolução do videogame até hoje, o que eu vejo é que o videogame não é que ele é pra adulto. Eu acho que ele cresceu com a criança e se tornou adulto junto com a criança, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que o videogame foi se tornando adulto junto comigo, então eu nunca saí dele. Quem chegou depois foram essa molecada aí, esses jovens que chegaram depois. Adoro falar isso, jovens chegaram depois. A gente chegou aqui, era tudo mato, porra. Então, não acho que ele seja, não acho que ele seja para adulto, eu só acho que ele acompanhou essa geração que sempre gostou de videogame lá de trás e vem até hoje. E é claro, a gente tem jogos a gente mais velho se mistura com a galera mais nova por estilo de jogo mesmo, né? Então, por exemplo, a minha filha, você perguntou da Lu. A Lu, ela é uma criança que jogou desde os 11 anos, 12 anos, Overwatch comigo. E jogava mesmo, chegou a jogar com meus amigos de terça-feira, sabe? Então, era uma relação saudável. Eu só tive que pedir pra galera não falar palavrão no chat, mas de resto, tranquilo. Então, assim, ela não é ela gosta muito de RPG, ela tem um RPG com as amigas dela. Obviamente que elas criam os personagens dela, não são coisas medievais, nada, tem as histórias que elas criam e tal, mas é um tipo de jogo que ela joga online, ainda mais por causa da pandemia, ela jogava muito com as amigas dela. Mas toda vez que eu coloco Overwatch aqui, ela vem jogar. E ela não é viciada, ela não é violenta, nada disso. Então, assim, eu percebo que ela tem uma relação... Parece que aquele é o contrário do pai. Ela tem uma relação mais saudável com o videogame do que eu tenho.
É a evolução da espécie.
É a evolução da espécie. É isso aí, cara.
Vou pegar exatamente o que você falou. A gente trouxe o videogame para a vida adulta, digamos assim, né? Então, as décadas de 80 e 90 se desenvolveram, inclusive, para a vida profissional e para a vida comercial. E aí eu vou, principalmente, querer ouvir você e o Thiago, que estão, digamos, no mundo dos negócios. Estão no mundo do business. Porque você também trabalha com a publicidade, certo?
Sim, trabalhamos juntos. Infelizmente.
Olha que negócio legal, gente. Hoje em dia, game é termo técnico do zeitgeist, digamos assim, né? Da cultura mercadológica. Todo lugar que você chega, a galera entra no conceito de gamificação. Então, rede social, gamificação, algoritmo, gamificação, treinamento de funcionários, gamificação, assim por diante. Então, eu peço para vocês que são da área dos business aí, o que que a galera tem chamado de gamificação e como que vocês enxergam isso? Isso é um resultado positivo da cultura dos games ou é o contrário? A gente pegou o que havia de pior no videogame e deixou para apodrecer ainda mais a nossa sociedade que já tinha aquele perfume gostoso de chorume.
Pois é, né, cara? Gamificação na publicidade é algo que vem já há alguns anos aí, né? E, cara, eu acho que é um nicho tão segmentado. E quando a gente fala de gamificação, a gente tem várias vertentes, né? A gente tem um jogo mesmo que faça parte ali do produto, que esteja relacionado com o produto, ou a gente tem gamificação, tipo, às vezes com rank de alguma coisa só e não tem... E não necessariamente uma competição ou um prêmio envolvido nisso, né? Eu, particularmente, eu acho que gamificação, ela é um nicho muito complicado de você mexer. Eu acho que muito por causa das faixas etárias e também por causa da programação. Por exemplo, eu não acho que gamificação na publicidade para criança, eu acho uma puta de uma sacanagem. O Luke também acha. Então, eu acho que, pelo menos na Arabella, que é a agência que eu trabalho, a gente vende muito pouco gamificação no dia a dia. Acho que isso já foi mais uma moda, pelo menos pra gente. Eu não sei se é por causa do segmento que eu trabalho, que é a área mais farm e tal. Então a gente não faz muitas gamificações. Você lembra de alguma, Petrus? Eu acho que faz muito tempo que isso não rola, né?
Faz um tempo, porque assim, porque tem gente que se apropriou do termo, então. Você faz uma campanha de incentivo só para ver quem vendeu mais? Isso existe desde que é publicidade, e aí a pessoa fala, não, é uma coisa meio gamificada e tal, não. Ou vamos bolar uma ação em que tem uma interação digital, então é uma gamificação. Não, né? Então as pessoas se apropriam do termo, o Felipe adora a linguagem publicitária, então...
Eu fico felizão. Eu só para te contextualizar... É que eu fico muito happy quando uma person usa um term sem nenhuma need em outra language.
me também. eu concordo com você também. Essa é uma parte que eu também não gosto nem um pouco, cara. Mas enfim, cara, a gamificação ela vem fazendo parte desse movimento de publicidade, apesar de que eu acho que há outras formas de se trabalhar. Eu acho que é casos muito específicos. Produtos muito, muito específicos podem funcionar com uma gamificação aceitável pelo público e outras podem ser repudiadas pelo público, né? E você tem que trabalhar com muito cuidado, cara. Publicidade sempre tem que ter um tato e um cuidado muito grande com o que você está vendendo do outro lado, né?
Porque flerta com a culturização, né?
Sim. Ah, o Thiago, só para me provocar.
Não, mas...
Mas tem tudo a ver mesmo, porque qual que é a parada? Se você pensar no que tem acontecido com todas as relações sociais, você precisa acertar o comando para ganhar o prêmio, para ganhar a moedinha, para ganhar o troféu no jogo. Esse é o princípio que vem do videogame. Se você pensar que se você tomar um café na padaria e não bater uma foto... Para ganhar um número aceitável de curtidas e preferencialmente alguns compartilhamentos, não vale a pena tomar o café na padaria. Então tudo virou um videogame, tudo virou um episódio de Black Mirror, né? Então você tá num jogo constante, numa competição constante, isso tá transformando o cérebro da galera em amoeba, né?
O Facebook, o Meta, ele tá querendo fazer isso aí, cara. É exatamente o que ele quer fazer. Ele quer gamificar tudo. Tudo que for possível, ele vai gamificar com realidade virtual. Tudo. Ele está fazendo... As marcas estão fazendo ambiente virtual para que você tenha uma interação gamificada dentro da plataforma. Cara, não sei, cara. Já me veio muito de volta pro Futuro 2 lá, o McFly com as coisas na cara.
É verdade.
Sabe? Eu sou totalmente contra isso daí, cara. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Dá para discutir isso aí em 3 casts, se vocês quiserem.
Agora, continuando, ramificando isso, vai. Vocês que, o Felipe e o Ramon, estão na sala de aula e o Giba que está na parte que joga, né? Que se aprofunda nos games. Usar exemplo de game, de jogos, no ensino. O Ramon estava falando, acho que foi no episódio passado, né? Que falou que de Big Bang Theory, o Ramon é professor de física, né, Giba? Ele usou, sei lá, 5 exemplos, né, Ramon? Dá para usar numa aula de filosofia God of War, por exemplo, ou não? A verossimilhança vai até certo ponto, mas depois o jogo, para existir o jogo, tem que passar por cima de conceitos. Porque tem uma pesquisa gigantesca antes de você produzir um jogo, né? Dá para usar alguma coisa na sala de aula? E o Giba vê isso também acontecendo, o Giba do lado game, assim, galera que tem aprendido mais por conta dos jogos e tudo mais. Enfim, joguei o debate aí na mesa para vocês.
Quando eu fiz meu mestrado, a gente discutiu gamificação, o meu professor mostrou alguns artigos, que é o uso do videogame na sala de aula para ensinar física. Eu vou falar um jogo só, porque não é, o foco não é a gente ficar falando nome de jogos, mas só
exemplificar. Pausa, porque o Ramon é um cara modesto, mas é um negócio muito legal, porque do projeto que ele desenvolveu, ele fez videogames e aí ele tá dando aula de programação. Então, olha, ele usa o videogame com a desculpa para ensinar programação. Então, já está meio que respondido aqui. Vocês perguntaram do videogame para dentro. Então, primeiro eu tenho um jogo de videogame, eu tento trazer o videogame para dentro da sala de aula. O Ramon pegou a ideia do videogame e tirou o aluno da sala de aula em direção ao videogame.
E assim, só que a gente discute muito sobre isso, porque como você vai fazer isso? Né? Então, eu montei um escape de física que meus alunos adoraram. Então eu programei, eu não sou muito bom em programação, então eu utilizei uma ferramenta chamada Scratch, que é bem de iniciante de programação, mas eu fiz um jogo daquele point and click, que é pra você fazer um escape room, só que pra você fazer um escape room você tem que usar a física. Eu testei com meus alunos porque eu fiquei com medo, né, porque existe a diversão. Quando você vai jogar um jogo, o primeiro ponto é a diversão, depois vem o resto. E muitas pesquisas mostram que quando a gente tenta inverter isso, ou seja, tentar ensinar e dentro disso colocar o jogo, ele não fica tão divertido. Mas funciona legal. Agora, o que se discute muito é isso. Às vezes, o ensino utiliza de jogos de forma muito forçada. Então, eu vou dar 2 exemplos. Você pode utilizar a física de Portal 2 para discutir com o aluno? Sim, mas eu particularmente preferiria muito mais falar sobre essa ideia de portal, sobre estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mais a discussão filosófica do que ficar falando, olha, será que dá para calcular a gravidade com a queda do corpo e isso bate com a realidade? Chato, muito chato, não vou fazer isso. Mas, às vezes, algumas pitadas, elas são muito bem-vindas, as discussões são muito bem-vindas. E aí eu vou falar, então, agora, só finalizar outro jogo, chamado Valiant Heart, The Great War. É um jogo da Ubisoft 2D, e ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Meu, eu aprendi muito jogando esse jogo. Por quê? Porque durante o jogo você pegava alguns mini-itens, e se você quisesse, você podia ler a história do item, e nessa história contava um pouco sobre como que esses itens eram utilizados na Primeira Guerra, e eu achei muito legal. Se eu fosse um professor de história, eu com certeza comentaria. Mas veja, não é o foco. O foco não é o ensino ali. Mas dá para fazer pequenas abordagens. O Felipe pode concluir também.
Não, eu concordo plenamente com você. E na minha área fica muito mais fácil. Eu vou começar falando dessa parada do que é chato. Eu tinha um colega, na época de ensino médio, ali era, sei lá, 2000 mais ou menos. Então tinham saído Matrix e o primeiro filme X-Men. E aí foi meio que moda, assim. Muitas escolas fizeram trabalhos sobre se o Neo se movesse realmente naquela velocidade, o que aconteceria com os órgãos dele. Né? Então você traz para aula de biologia. Ou ao professor de física, a resistência dos materiais, será que as garras do Wolverine não se quebrariam? Você tem um problema sério de conceito aqui, porque você está falando de ficção científica. Você está falando de um metal que não existe. Uhum. Como que você vai calcular a resistência de um material que não existe? E um mundo virtual em que, se é virtual, você pode fazer qualquer coisa. Ninguém tem órgãos ali, então você não tem respeito à lei de física, nem o movimento dos órgãos da pessoa dentro de uma caixa torácica que não existe. Então é o que o Ramon falou, você dá uma forçada na barra, né? E aí fica meio bobo, porque inclusive você tira a fantasia, que é o gostoso do filme, e aí você não pode tirar a fantasia, que é o legal do videogame também. Mas é que tá, como eu sou professor de língua, eu tenho uma facilidade muito grande, porque a única coisa que eu preciso é o assunto. Eu só preciso fazer o assunto render. Um professor de história, por exemplo, o que a gente tem que tomar muito cuidado, história, filosofia, mitologia, qualquer coisa desse tipo, é que o videogame, como qualquer narrativa, ele precisa chamar atenção. E aí é um problema muito sério, porque para você chamar atenção, principalmente num videogame em que você trabalha com a ideia de objetivo e o lado bem, você vai para aquela parada maniqueísta do lado mal. Então você vai ver um Assassin's Creed discutindo Revolução Francesa. Quem quer o bem, quem quer o mal. Não é assim, né? Revolução Francesa claramente fez uma coisa necessária para o mundo, cortando cabeça de um monte de gente. A coisa é um pouquinho mais complexa, tem uma zona cinzenta muito grande. Se falou de um God of War, por exemplo. Mesma coisa, mesmíssima coisa. Inclusive, eu falo muito disso. Quando a gente pega filmes, videogames que tratam de épicos gregos e histórias de mitologia grega, o Hades normalmente é o diabo. O Aquiles é aquele cavaleiro medieval de capa e espada que defende as donzelas indefesas e tal. Você vai ler os textos originais do Hesíodo, você vai ler a Ilíada, não tem nada daquilo. Inclusive os caras são uns tranqueira, né? Não tem nada a ver com a nossa cultura. Aí de novo, se eu uso o filme como material, aí não. Aí ou eu ensino errado, sei lá, eu deixo meio porco, sabe? Vai ficar um negócio mal acabado.
Mas ponto de partida...
Isso, exato. Você viu tal filme? Vi. Então, olha que interessante. Aqui, blá, blá, por exemplo, um negócio que eu falo que rende pra caramba numa aula com ensino médio, velho. Você assiste aquele filme Troia, que é bem ruim, aliás, né? O Aquiles fica lá virado no Jiraya quando matam o primo dele, certo? Não é o primo, é o namorado. Pronto. Cai o mundo dos caras. Meu Deus, como meu ídolo macho
fica... Ah, Deus,
é. Quando mata o namorado dele. Aí, cara, pronto. Pontapé inicial pra eu discutir um monte de coisa. Como é que se via na sociedade ateniense a ideia da relação homossexual? Qual que era a visão que eles tinham de papel de gênero e sexualidade? Um negócio muito interessante. Eu consigo dar aula de língua. No grego ateniense não existia o pronome feminino. Era ele e isso. Ele e isso. Ou você é adulto do sexo masculino, ou você é uma coisa. Como é que você ama uma coisa? Qual que é o amor que você tem pela sua caneca? Absolutamente nenhum. O amor se dará entre homens. Pronto, ó. Então, eu já ignorei o filme Troia, Thiago. Então, eu peguei um elemento do filme Troia, ignorei todo o resto e vamos trazer de volta. Eu pego o conceito de herói. O herói Aquiles é o cara que falou, não, quer saber? Vou matar esse cara aí porque eu posso. Já matei gente suficiente, tá na hora de matar um príncipe. Aí ele mata o príncipe e começa a arrastar o corpo do cara em volta das cidades. Por quê? Meu troféu. Agora eu posso, o corpo dele me pertence. Esse cara é um herói na sua cultura de hoje? Evidentemente não. Beleza, vamos começar a discutir os conceitos de herói, como herói muda. Pensa no príncipe encantado da Cinderela e pensa no Dr. House. Por que que você gosta daquele canalha? Provavelmente porque você queria ser ele. Você é um canalha arrogante, troglodita, só que as pessoas têm que te engolir porque você é muito foda na sua profissão. Pronto. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu juntei conto de fada, um filme baseado em mitologia grega e um seriado de TV. De novo, é o que eu falei. Como eu sou professor de linguagem, pra mim é muito fácil, porque eu só preciso do assunto. Aí vamos tocar o barco. Mas pra você dar conteúdo técnico, conteúdo... Isso aqui aconteceu, isso aqui é certo e aquilo ali errado, aí talvez seja um pouco problemático, né? Porque a cultura pop precisa da fantasia, o tal do baseado em fatos reais. Você tem um fato, dali pra frente é tudo criação.
E você, Giba, já tentou se aprofundar em tema porque você tava jogando um jogo? Porque às vezes você fica meses jogando, né, o mesmo jogo. E aí, porra, cara, despertou o interesse que o game traz, que o jogo traz. Você falou, porra, cara, eu quero me aprofundar nisso aí.
Sim, isso aconteceu e não faz muito tempo. Na verdade, a gente fez um cast sobre Magic the Gathering, aquele jogo de cartas, não sei se vocês conhecem. É, então, eu, a gente fez um cast há 3 semanas atrás com duas convidadas que manjam muito da parada, e eu fiquei interessado e comecei a jogar. E, cara, é um universo tão grande esse negócio, cara, porque ele mexe com... São 5 cores diferentes para cada um, para cada uma das, dos decks lá, então, em cada uma dessas junções de cores, você tem uns arquétipos. E aí, conforme você tem um arquétipo, você tem um estilo de jogo. Então, assim, um negócio é gigantesco, é um jogo de lógica que você precisa se organizar. Então, assim, o desenvolvimento ali de raciocínio é muito grande. E, porra, foi um negócio que eu comecei a aprofundar muito, cara. Eu tô jogando, eu acho que é o jogo que eu tenho mais jogado nesses últimos tempos, tá? E só lembrando um pouquinho do que vocês estavam falando agora, o que me veio na cabeça quando você, com a parte de usar um filme ou usar um jogo... É, me trouxe o cursinho, quando fazia essa associação muito com as músicas, né? Inclusive, porra, o que eu vou falar vocês já sabem de cor e salteado, mas para decorar qualquer tipo de coisa, você montar na sua cabeça, imaginar uma história na sua cabeça, por exemplo, com palavras que você tem que decorar, sei lá, laranja, João, sala, cozinha, faca e prato. Né? Você tem que decorar todas essas palavras. Se você fizer a história na tua cabeça, meu, você decora tudo. Né? Então, eu lembro das músicas porque foi com elas que eu conseguia lembrar algumas fórmulas de física, e não só a fórmula de física, como o raciocínio daquela fórmula. Porque o professor, ele ensina o raciocínio e aí lançava a música. E aí, quando você fica com aquilo na cabeça, você tem aquela associação. Então, com videogame é a mesma coisa. Se você associa alguma coisa do videogame... Porra, lembrar daquele jogo, mesmo que você não esteja pensando na matéria, você vai jogar Portal, você vai falar, filha da puta, vê a cara do meu professor aqui, entendeu? Então, eu acho isso fantástico e eu acho que isso funciona muito. Obviamente, que nem você falou, buscando o que é do seu interesse dentro do jogo, né? Porque nem tudo vai funcionar, principalmente se você for pegar a parte de, sei lá, de Vikings, do Assassin's Creed, tem um monte de coisa lá que a gente sabe que... Bom, Vikings Se falar de Vikings já é complicado, né? Então, acho que vale, acho super vale. E outra coisa interessante, e aí eu vou puxar lá da minha infância, um abraço pro Jacon, do meu cast, que ele adora quando fala as coisas velhas. Eu tive um TK3000 com linguagem Basic. Eu ia na banca e eu comprava umas revistas de código. Revistas de jogo em código. E eu tinha que digitar, entender, né? Estudar os códigos e digitar as linhas de comando para poder fazer o jogo rodar. Então, eu aprendi Basic com o jogo. Soube programar em Basic durante muito tempo da minha vida por causa disso. Então, ser nerd ajudava bastante, viu, cara? Então, é só uma outra vertente de estudo. Que eu acho que a galera tem feito muito também. Porque muitas ferramentas que eu tenho visto, Unreal, tem uma outra ferramenta, Houdini, tem várias ferramentas de desenvolvimento de jogo que essa criançada e essa molecada tem se interessado, cara. Então, elas entram no mercado com um diferencial muito, muito bacana. Cara, eu tô falando da visão aqui, tá, dos Estados Unidos capitalista aqui, onde o acesso é bem mais fácil. Mas eu vejo uma evolução e uma galera muito jovem entrando nesse mercado com estudo de plataformas sozinhos, né? Então, aprendendo a programar, aprendendo estudos sozinhos. É só uma outra visão que se aplica a estudos que eu acho que é interessante também, sabe?
A gente falou, inclusive, que o videogame... Ele é mais do que isso, né? Você analisa ele como um aspecto artístico, como um aspecto cultural, social, comunicativo e tal. E a gente não pode esquecer que ele tem um elemento tecnológico e mercadológico gigantesco também. Da mesma forma que a indústria do cinema hoje fomenta comércio, gera emprego para milhões de pessoas ao redor do mundo, o videogame é um desses. É uma área que ainda carece de investimento, nem todos os países têm um polo produtor de gente que manja dessas coisas, e é o futuro, né? Claro, é um clichê até falar é o futuro, mas precisa disso, porque todo mundo gosta de jogar videogame. O cara tá ali no trem com um celularzinho jogando um videogamezinho. Um moleque que aprende a programar, ou que é criativo e sabe um pouco de programação, dá um salto, um trampolim, passa por isso, é um negócio muito interessante. Então, na lógica capitalista, você falou, né?
Ah, pois
é. Se dá dinheiro é importante. Ainda que você seja o cara mais utilitarista do mundo, tá dando dinheiro. Vamos embora.
É. A gente tá falando de uma indústria de 90 bilhões.
E ela só vai crescer.
Exatamente. E é interessante isso que você falou, Felipe, porque a gente tá, você tá falando, né? Qual era a equipe que montou o Pac-Man? Quantos eram os funcionários dessa equipe? Quantos funcionários você teve para fazer? E aí eu não vou entrar em polêmica se era bom, se é bom ou ruim, mas assim, o famoso Cyberpunk 2077.
Nossa,
quantas pessoas estavam nessa equipe? A gente está falando, por exemplo, o que é um filme caro? Ah, um filme caro é Vingadores, 225 milhões de dólares. Meu, o Cyberpunk custou 174. O Star Citizen, que nem foi lançado ainda a versão final, já custou 339 milhões. É muito dinheiro, entendeu? Então, a gente tá falando de uma indústria com muito poder. E aquela história, né, que você tava comentando, como a tecnologia evoluiu muito, às vezes a gente precisa hoje de um funcionário para fazer uma coisa muito específica. Né? Então, por exemplo, isso até em board game. Eu vou falar de board game, que é o exemplo que eu tenho do meu amigo Tola, um abraço pra ele, que trabalha
e
comigo.
E do nosso amigo Jack Bezerra.
E o Jack Bezerra, exatamente. Que, aliás, ia adorar estar aqui, né? Que a gente tá falando da segunda paixão dele, né?
É, mas é que 5 é demais, né? Abraço, Jack.
O Jack é o do... Qual que é o nome?
Dados do tabuleiro.
Quantas pessoas estão trabalhando nisso? Então, por exemplo, esse meu amigo Tola, ele falou. Ele falou assim, Ramon, a minha função é mecânica do jogo. Eu tenho que balancear ele pra ele não ficar fácil demais e nem difícil demais. Essa é a minha função. Você tem o design gráfico, você tem o cara que vai fazer o tabuleiro. E a gente tá falando de um jogo de tabuleiro, gente. Imagina então um jogo de videogame. Eu comecei com o meu sonho que acabou virando livro, querendo fazer um jogo de videogame. Montei tabelas, eu queria fazer um RPG, sempre foi meu sonho. E eu montei tabelas.
O Ramon é pouco nerdola, né?
Eu joguei RPG há muito tempo na minha vida, cara.
Eu tenho as tabelas de magia, de status, tudo, equações pra calcular tudo, mas na hora que eu fui programar, eu vi, não dá pra fazer sozinho. Existem, né, jogos que foram feitos sozinhos, a Undertale é um deles, mas não tenho tempo disponível pra isso. Eu falei, só pra mostrar o quanto é complexa, né, essa mecânica, ainda mais hoje em dia.
Pois é, você falou de investimento, cara, e aí eu até vim buscar uma marcações de uns casts que a gente fez, num que a gente comentou sobre a Square Enix, que foi comprada, né, por um grupo grande, e eles têm o Final Fantasy Online, né, que é tipo um World of Warcraft deles, e, cara, eles estão só... Essa base é de um mês atrás, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa ainda. Eles estão com 34,8 milhões de usuários ativos jogando. E, cara, dá mais ou menos 3,4 milhões de pessoas diariamente jogando. O lucro que eles têm por mês é de 51 milhões. Lucro não, desculpa. Receita. Eu não sei quanto que eles gastam. Mas é 51 milhões que eles têm por mês, cara. É muito dinheiro para um jogo pronto. Onde é óbvio que eles têm manutenção, porque é um jogo vivo, né? É um jogo que tem vida, todo mês tem alguma coisa. Mas, cara, é muita grana, cara. E tem muita gente por trás. Então, assim, isso é um exemplo de um jogo da Square Enix que tem zilhões de Final Fantasy ali, né? Então, assim, isso também é outro ponto interessante, né? Antigamente, você tinha jogos que começavam e terminavam e acabou, né? Você não tinha... Você comprava o cartucho, terminava o jogo, você tinha que esperar sair um, dois, aí você continuava. E hoje você tem jogos que eles têm essa manutenção mensal, né? Então, Fortnite, o próprio World of Warcraft que a gente tava falando, Final Fantasy...
Minecraft. Né?
Minecraft, Call of Duty, porra, cara, Valorant, LOL... São jogos que têm uma renda e eles se mantêm durante anos. Acho que é o melhor custo-investimento, inclusive, para quem compra jogo. Né? Porque você vai lá e, sei lá, World of Warcraft, que eu acho que a mensalidade é, sei lá, R$30 por mês. Cara, R$30 por mês você não vai no cinema. E pensa quantas horas você fica jogando. Você vai pro cinema, fica uma hora e meia, duas horas assistindo um filme e gastou lá, não sei, R$70.
Hoje se fala muito no jogo como serviço, né? O futuro mostra que a ideia é tratar jogo como serviço. Então a gente tem os streamings de filmes. Tudo indica que vai ter os streamings de jogos. Quem começou com força isso foi a Microsoft, né? É Game Pass, né? Que se chama?
Com Game Pass, sim.
Com Game Pass. A Sony tá também trabalhando. Acho que é PlayStation Now, né? Acho
Aqui tem PlayStation Now, Stadia e tem o da Amazon também.
Que o Stadia é do Google, não é?
Stadia é do Google. Vai morrer, mas tá aí. Tá aí ainda.
E era um sonho, né?
É.
E o sonho, Felipe, olha que interessante do Stadia, porque qual é... Apesar do hype, né, que o Giba tava até comentando, de eu tenho isso, né, de ter os amigos... juntos, na mesma sala pra todo mundo jogar, porque esse contato é bacana, você tirar o plug do videogame do outro, tacar, sabe, tampar o olho dele, sei lá, essa interação é muito legal, mas o mundo online pros jogos, ele foi um avanço porque o videogame não consegue processar todo esse gráfico quando você coloca várias pessoas jogando ao mesmo tempo.
Sim.
É muito complicado, então a internet veio para facilitar isso. O Stadia, ele queria resolver um outro problema que surgiu, que é a instalação dos jogos. Porque hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do meu notebook. Meu notebook tem um SSD, 256. Se você instalar Resident Evil Remake, o 5, e mais, sei lá, quando sair o remake do 4, eu já não consigo instalar praticamente. É, acabou. Eu não consigo instalar mais nada. A ideia do Stadia é você ter esses jogos instalados na mãe, na base, e você jogava em tempo real nessa base.
E mas você não precisa nem ter placa de vídeo, né? Porque o processamento é todo no computador deles. Então qualquer computador você joga, ou até no celular você joga também. Aí a Amazon tem isso também, que chama Luna, que é a mesma coisa, você também consegue fazer streaming. O Xbox tá fazendo isso, PlayStation agora também tá fazendo. Então assim, cara, você depende de banda, né? A gente sabe como é que é o Brasil. Isso é complicado.
E um assunto caro pro Ramon aqui também, você precisa de energia, né? De onde vai vir isso, aí é uma outra discussão. Então ouçam lá o nosso primeiro episódio do ano de 2020, que a gente já discute bastante isso, né? De onde que a gente vai tirar tanta energia para esse mundo em nuvem, né?
Sim. Pois é.
Mas é só um gostinho para ver o quanto tem de tecnologia no meio, né? É impressionante, assim, é impressionante como há pouco tempo atrás a gente movia um quadradinho, né, no jogo Adventure do Atari e falava, nossa, para mim o Adventure do Atari era um dos melhores jogos, porque ele era complexo, não era só uma repetição, era um labirinto, eu ficava louco, assim. E hoje eu jogo The Last of Us e... Nossa senhora...
Pois é. A gente falava de mais imaginação naquela época.
É.
O Felipe falou de um termo que é caro pro Ramon, eu vou falar sobre ser caro, daqui a pouco mais ser caro porque é um de grana. Mas antes eu queria tocar num ponto, só para deixar registrado, acho que o Não Dá Para Pausar, acho que já fez um episódio sobre isso também, que no começo do episódio a gente falou sobre o ambiente masculino tóxico de game, né, da molecada meio reaça e tal. No Brasil tem uma pesquisa que 51% dos gamers são mulheres, né?
Não fala gamers.
Só que...
pode ser que sejam também, sei lá.
É, então, mas é que 60% delas jogam no smartphone, acho que cerca de 40% vão pro videogame, no computador, e 30% e poucos% ficam no videogame, né? E até no episódio que vocês trataram, se eu não me engano, muitas vezes elas entravam não com nome de mulheres, né? Até por conta para não ser... não sofrer preconceito, não ser esculachada, né? Então você vê como, na verdade, o ambiente é mais dividido do que parece por conta desse ambiente tóxico que se cria, né? Então acho que é importante registrar isso. Tem muita mina jogando, só que o preconceito é gigante. A gente vê em outras áreas e nos games não é diferente.
Hoje existem campeonatos de videogame, né, de jogos, tanto quanto você tem campeonato de futebol. E é triste você ver que falta muita conduta desportiva. Ou seja, hoje, vamos supor, se durante um jogo de futebol, e eu não manjo futebol, então não é uma pergunta retórica, precisa me responder. Tá? Se houver um comentário racista, alguma coisa, um desrespeito muito forte entre um jogador e o outro, é bem provável que haja punição, não é?
Depende de onde você esteja.
Exato. Exato.
Nos Estados Unidos, por exemplo.
E aqui é o bicho pega, cara.
Mas quando você vai pro mundo do videogame, falta
isso. Muito. Só uma coisa, Ramon. Você realmente não entende bosta nenhuma de futebol. Não. Porque você vai lá. Você tá falando de futebol, você vai falar dos Estados Unidos, que chama o esporte por outro nome?
Ah, tá bom. Só um exemplo. Mas onde eu tava querendo chegar é que, assim, eu já vi muitos campeonatos e a falta de respeito é muito grande. A zoeira, que é chamada da famosa zoeira, mas ela passa sempre dos limites. Sim. E com relação às mulheres é muito comum isso. Então a gente tem, por exemplo, não só a mulher trocando de nome, mas quando elas participam de campeonato, toda essa supremacia que normalmente os homens têm com relação aos esportes, por causa da estrutura física, não, porque futebol masculino é melhor que o feminino, que não sei o quê. No videogame é incrível como acontece a mesma coisa. A mesma coisa, teve um campeonato, eu não gosto de ficar assistindo muito esses campeonatos não, mas esse eu vi uma reportagem que me chamou a atenção exatamente por isso. É campeonato de LOL, só que naquele campeonato deixaram fazer menino contra menino. Então time de meninos contra time de meninas. E no começo eles fizeram uma piada com elas e ainda ganharam. Ou seja, imagina qual foi a repercussão disso depois, né? Que se tivesse feito a piada e tivesse perdido...
Pois é.
Hoje, aqui no Brasil, o videogame, pelo menos de ponta, é de boy, né, Giba? Pelo preço que tá. Aí, vamos dizer assim, é bem mais acessível, né?
Ah, cara, deixa eu complementar. Você falou, inclusive, das faixas etárias. A molecada com que a gente lida consome muito videogame. E se você vai indo pra classe C e D, o jogo que eles têm, Thiago, é smartphone. Então é Play Storezinha, eles jogam esses joguinhos que o...
Free Fire.
Isso, você paga... Não é nem o Free Fire, viu? O que a molecada joga, esses joguinhos pra enjoar mesmo. E aí você instala outro, aí você compra o joguinho, instala outro, e você paga assistindo anúncio, né? Isso é o que mais vinga lá. E aí é um ambiente muito democrático também. Mas console ou computador pra rodar... A maioria da população brasileira não tem mesmo. Então eles jogam é no joguinho. O videogame que a galera consome é os joguinhos de celular, que talvez vocês nem conheçam nenhum, né?
É aquilo que a gente tava falando no episódio do Jack, né, Felipe? Eu que trabalho, tudo, tenho uma condição muito melhor que muita gente aqui no Brasil.
Pra vocês que não sabem, o Ramon é rico, tá, gente?
Ah, obrigado. Não. Não. Bem longe disso. Eu parei no PlayStation 3, Giba. Eu tenho jogos do PlayStation 4 no notebook, porque pra mim, como eu uso o notebook como ferramenta de trabalho, que eu trabalho com programação tudo, eu investi um pouco no notebook e hoje os jogos são muito mais baratos pra comprar no Steam do que ficar comprando mídia, entendeu?
Sem dúvida.
E parei no 4, eu gostaria até de jogar o jogo do 5, mas não dá, muito caro.
Tá muito caro. Então, aqui, ó, falando dos Estados Unidos ultracapitalista, a gente tem a Microsoft querendo inserir todo mundo no videogame, né? Então, além do jogo em nuvem que eles têm feito e do próprio Game Pass, né, que é super acessível para todo mundo, inclusive ele dá os mesmos jogos do Xbox, ele dá para quem tem PC também, então você não precisa ter o Xbox para jogar os jogos deles. Eles também têm um sistema que chama All Access, né? Então, a pessoa compra o Xbox deles, só que ela não paga. Ela paga o Xbox Game Pass, acho que é $25 por mês. E paga $25 por mês, você tem o videogame e o Game Pass. Você paga isso durante 2 anos e meio. E depois é como se eles estivessem parcelando o videogame para você sem juros nenhum. Então, eles fazem isso para todo mundo poder ter acesso aos videogames dele. Então, com $25 por mês, além de você ter o Xbox Series X, que é a última geração, você ainda tem toda a library de jogos do Xbox. Então, assim, eles fazem com que tudo isso tenha uma acessibilidade muito grande. Que, se fosse feito no Brasil, talvez desse oportunidade para outras pessoas também, né? Então, isso eu acho muito legal. A Microsoft está perdendo muito dinheiro para conseguir fazer isso para todo mundo, sabe? Se não for, aí deve ser $30. Sei lá, é a diferença de $5 para cada um deles, sabe?
É, dá uns 13 ou 14 milhões de reais.
É mais ou menos isso.
Não, é interessante de ver, porque você está falando também de um salário mínimo maior, né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. E aqui eu estou aberto aqui com o Game Pass aqui no Brasil. O plano mais básico dá R$30 por mês. Mas mesmo assim, você está falando de uma coisa muito mais limitada.
E outro poder aquisitivo.
E para outro poder aquisitivo, exatamente.
Vocês veem que a gente permeia os assuntos, né? Vai quicando de um lado para o outro, a gente já tocou em tudo que é lugar aqui. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Vamos preparar uns assuntos que rendem e a gente convida o Giba para mais um papo no futuro. O que vocês acham?
Ah, sem dúvida.
Quando vocês quiserem, estou à disposição, é um prazer.
Então eu começo agradecendo, porque foi bastante informativo, muito divertido para a gente, espero para vocês que estão escutando aqui também. Vou começar pedindo para o Giba reforçar as mídias dele, o podcast, para a galera seguir lá também, dá um endereço para a gente.
Pô, com o maior prazer. A gente está em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, só procurar lá, @... Não dá para pausar, não dá para pausar. Todas as redes sociais também, a gente está falando do Instagram, do Twitter, do Facebook e do TikTok, @ não dá para pausar. E é isso, cara, a gente tem programa toda semana, a gente está convidando bastante gente para os nossos episódios. Tivemos episódio sobre médica semana retrasada, tivemos outros convidados na semana passada também, falamos de God of War, então assim... A gente já tem 100 episódios lá, é só aparecer que tem assunto pra caramba.
Thiago Petrin, faça suas considerações finais, suas observações.
Ah, cara, adorei. Valeu, Giba. Puta, obrigado mesmo, foi uma honra, foi legal pra caramba. A gente conversa sempre, né, cara? Amigo é bom por causa disso, né? A gente bate papo sempre. E aí, quando tá agora, vamos dizer assim, profissionalmente, entre aspas, né? Fica ainda mais legal, cara. Valeu mesmo pela participação.
Isso, imagina. Eu já te falei, não convida que eu venha.
Ramon Bertazzi, meu querido.
Ah, sou suspeito pra falar, eu adorei. Já tô. Já, o depois dela já está te seguindo já no Instagram.
Aê, obrigado.
Porque, nossa, e já tava dando uma olhada aqui nas imagens, muito legais, viu? Gostei muito, e eu achei legal que a gente não falou só sobre videogame, a gente conseguiu debater muitos temas. Ficou, como o Felipe falou, pinceladas, mas sei lá, eu gostei. Pra um começo, pra outros episódios, eu adorei.
Eu acho que se você. Deem aí a opinião de vocês. Comentem lá com a gente em @ depois da aula. Se você é um jogador de videogame, se a gente ouviu no molhado. Se você não joga videogame, se a gente conseguiu usar a desculpa do videogame para bater um papo sobre sociedade, dinâmicas, comércio, poder aquisitivo, a nossa intenção é sempre essa, né? No fim, os nossos temas não são um tema, é uma desculpa para a gente trocar uma ideia enquanto toma um negócio, enquanto a gente bate um rango junto. Giba, reforço que foi um grande prazer te receber, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Muito esclarecedor o papo, bastante divertido. E reforço, o dia que você quiser voltar, você é muito bem-vindo.
Muito obrigado, eu que agradeço de novo aí a oportunidade de participar e contem comigo sempre. Quem sabe vocês também não dão uma parecida lá no nosso cast para falar um pouco sobre a educação em jogos, ia ser bacana.
Opa, com muito prazer. Eu entendo muito pouco de videogame, um pouquinho mais de educação, mas eu sou bom de conversar, isso eu sei fazer.
Ótimo, tá ótimo.
É isso. Para vocês que ouviram a gente até aqui, muito obrigado de novo pela audiência. Lembrando que a gente se encontra semana que vem para fazer adendos ao que foi dito aqui. Então não esqueçam de bombardear a gente de comentários, correções, discordâncias. E se quiser brigar, é Thiago Petrinho, o homem, para você insultar na internet.
Peraí que eu já vou mandar mensagem para ele agora.
Sou eu.
É isso aí, rapaziada. Tchau, tchau. Falou.
Valeu. Um abraço.